3 em 1, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto horário. Você sabe muito bem do nosso 3 em 1 até às 6 por aqui na Jovem Pan. Isso tem muito debate, tem muita discussão por aqui. Eu prometo um programa absolutamente polêmico. Afinal de contas, a campanha começou e a gente vai falar de eleição.
Eleições 2022.
Muito bem, gente, eu vou trazer aqui alguns dados de pesquisas que foram divulgadas recentemente e eu vou trazer uma que o presidente Jair Bolsonaro está liderando. A pesquisa foi divulgada na tarde de hoje entre os eleitores de São Paulo, mais conhecida como a pesquisa do grupo Modal Mais Futura. Arte na tela, Eduardo Novak, para a gente poder repercutir e discutir aqui com o nosso time, quais são os números que estão apontados justamente nessa pesquisa eleitoral aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa pesquisa, mas nós temos uma outra pesquisa aqui. Daqui a pouquinho prometo para vocês trazer os dados dessa pesquisa Modal Mais aqui no estado de São Paulo. Nós tivemos ontem a pesquisa do Instituto IPEC, antigo IBOP, que foi muito divulgada desde o final do dia de ontem. E a gente tem um cenário um pouco diferente, a gente vai justamente fazer uma comparação entre essas duas pesquisas, tanto a pesquisa do Grupo Modal Mais Futura quanto a pesquisa do IPEC, porque aqui no estado de São Paulo uma está dando que o ex-presidente Lula ganha e a outra está dando justamente que o Bolsonaro leva aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, Lula e Bolsonaro empatam dentro da margem de erros, que é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos essa específica do Instituto IPEC que eu estou trazendo aqui. Agora, fazendo um rápido giro a respeito da campanha eleitoral, que começou no dia de hoje, 16 de agosto, a campanha começa e as farpas se intensificam. Olha só, o candidato pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou em São Paulo que se Lula for eleito, será o maior estelionato eleitoral já acontecido no planeta Terra. Em visita a Juiz de Fora, Minas Gerais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, fez uma associação entre esquerda e igrejas fechadas. Durante um comício em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, Lula explicou por que quer voltar a ser presidente da República e a gente separou aqui dois trechos, um do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o outro do Lula, para a gente começar a esquentar a tarde de hoje. Roda.
Após a voltar a ser presidente da República, mas eu quero dizer para você do que eu digo todo dia, eu estou com 76 anos de idade, eu estou com energia de 30 e estou com tesão de 20.
Muito bem, nós vimos aí a participação de Lula aqui em São Paulo e do presidente da República, Jair Bolsonaro, em Minas Gerais, dando início aí do tom justamente da campanha eleitoral, que irá até o dia 2 de outubro, com possibilidade, inclusive, de segundo turno. Nós chegamos aqui à nossa enquete de hoje, que é justamente sobre um ato extremamente simbólico e importante que a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan News hoje, que é a posse de Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral. E o que a gente quer saber de vocês, que nos acompanham aqui no 3 em 1 na Pan, é justamente se vocês concordam com a participação, com a presença do presidente da República nesse evento de hoje. É um evento extremamente simbólico por tudo que nós já noticiamos por aqui, das desavenças entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes. A gente quer saber se você acha que o Bolsonaro deveria ir, se você concorda com a participação dele nesse evento das 7 horas da noite, a posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Já temos aí a participação de quase 300 pessoas. Corre lá agora no site da Jovem Pan News, jovempan.com.br, vota na nossa enquete, participa. Já está 66 a 33 aí, com a maioria concordando com a participação do Bolsonaro nesse evento. Eu fiquei devendo para vocês os números da Modal Mais e da IPEC. Vamos a eles. Eduardo Novak, coloca na tela para mim a primeira pesquisa, que é justamente do Instituto Modal Mais barra Futura, aqui no estado de São Paulo, que dá o seguinte resultado: 37,5% optam por Bolsonaro, 35,8% preferem Lula, 7,6% Ciro Gomes, 4,2% Simone Tebet, 1,5% Pablo Marçal, 5,5% brancos ou nulos, não sabem ou não responderam, somam os seus 3,8%. Esse mesmo levantamento aqui, agora, nós temos segundo turno da questão do IPEC, Edu? Não, somente essa, né? Agora, deixa eu só trazer os dados da IPEC para a gente poder fazer uma comparação. Então, vimos aí a liderança do presidente da República nessa pesquisa Modal Mais. Já na IPEC divulgada ontem, o resultado é completamente diferente. Temos 43% dos eleitores aqui do estado de São Paulo optando por Lula, 31% em Bolsonaro, 7% Ciro Gomes, 3% Simone Tebet e o resto dos candidatos, ou 1%, ou não pontuaram. Recados dados aqui. Hoje foi longo, mas extremamente necessário aqui da gente poder atualizar a nossa audiência. Boa tarde, Consta, Jorge Serrão, Fábio Piperno, a nossa Cristina Grêmio. Consta, vamos nessa então. Primeiro dia de campanha, quais são as expectativas?
Primeiro dia de campanha oficial, alea jacta est, a sorte está lançada. Vamos lá, né? O que a gente pode destacar disso tudo que a gente viu? Eu vi o Lula, que tem um patrimônio declarado de quase 8 milhões de reais, falando que os pobres vão voltar a frequentar aeroportos se ele voltar ao poder. Como se não tivesse hoje classe média, média baixa, viajando, né? Ou que, como se tivesse mudado alguma coisa do seu governo para hoje. O Lula não teria como saber isso, né? Porque, na verdade, ele não deve entrar num voo comercial faz anos. Ele só circula por aí de jatinho particular. Depois nós vimos ele falando que lá na USP, para a turma da Uni, né, que ele acha que são estudantes e não militantes, dizendo que o Bolsonaro não frequenta as universidades e tudo porque não gosta, né, de educação. Ele precisa explicar por que o PT e ele não frequentam a igreja, né? Tem um certo receio de serem expulsos lá. E talvez porque isso está na ordem do dia, né? China e Nicarágua, dois modelos socialistas defendidos por Lula, perseguem cristãos, né? Então, está todo mundo sabendo que está no ar essa ameaça, e não é uma ameaça falsa. Tanto é que o Bolsonaro fez um alerta, e logo depois de ler o alerta do presidente, que agora as pessoas vão esconder o vermelho, usar o verde e amarelo, vão até aparecer em algumas igrejas, logo depois disso, né, eu vejo o Freixo rezando numa foto numa igreja. É impressionante como essa gente só lembra disso de 4 em 4 anos. E, por fim, eu não vou discutir IPEP, né? Como é que é o nome do novo Ibope aí, porque basta lembrar de onde vem, né? O Ibope foi acusado de muitas coisas já por várias pessoas, Ciro Gomes, a credibilidade foi para o lixo, teve que mudar até o nome, né? A responsável foi denunciada, então acho que a gente não deveria levar a sério esse tipo de pesquisa, lembrando que tem pesquisa e quem compra o resultado. E por fim, claro, o dia em que eu concordo com o Ciro Gomes em alguma coisa, eu acho que isso merece destaque. O Lula é um corrupto, um demagogo, um populista. Será o maior estelionato eleitoral do planeta. Aplausos para Ciro Gomes.
E aí, Cris, boa tarde. Seu microfone, Cris, por favor.
Estão me ouvindo?
Boa tarde. Agora sim, por favor.
Boa tarde a todos os colegas, boa tarde à nossa audiência. Começando do fim, realmente Ciro Gomes, ele fala muitas verdades inconvenientes, né? E ele fala sempre, vamos lembrar, no começo da campanha. Depois ele foge para Paris porque não quer falar mais nada e não quer ser cobrado por mais nada. Ciro Gomes é o eterno candidato, mas na última campanha foi aquela frase famosa lá, né? Que ficou impregnada na campanha, Lula estava preso. E ficou ele e o irmão, né, o Cid Gomes, e ficou isso atrelado à figura dos dois na campanha de 2018. E depois, fugindo para não ter que declarar voto, nem ser cobrado por voto, enfim, a gente imagina em quem ele votou, mas está aí de novo em ampla campanha contra o ex-presidente Lula, o candidato do PT. E é verdade, né? Lula é visto por grande parte do eleitorado como um estelionatário, aliás, como vários dos que o colocaram na condição de candidato, porque o eleitor está muito atento, está acompanhando política de 2018 para cá, não despregou do noticiário, embora a gente saiba que há aquela massa ainda distraída, ainda informada, muito entre aspas, só por antigos veículos que hoje em dia adotaram uma militância como prática jornalística e não mais o jornalismo raiz, né, que busca a verdade, que não omite fatos, que deixa para o leitor, o espectador, o ouvinte criar a sua opinião a partir dos fatos expostos na íntegra, né? Hoje em dia há muita omissão de fatos para descontextualizar os fatos e fazer interpretações erradas virem à tona. Mas, enfim, Ciro Gomes aí verdadeiro no início de campanha. Em relação à pesquisa, eu estava aqui até acessando a última da Modal Mais, que já dava empate técnico entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, mas ainda, se não me engano, com ligeira vantagem para Lula, e agora reverteu. Eu tenho para mim que são números parecidos, só que reverteu. Logo mais eu vou trazer aqui os números comparativos da Modal Mais, mas eu estou comparando a Modal Mais de duas semanas atrás, quando deu empate técnico, com essa IPEC de agora, né? Então a gente já vai ter números atualizados da própria Modal Mais. Eu acho mais fácil comparar números divulgados pelo próprio instituto ao longo de várias semanas do que entre um instituto e outro, porque há essas disparidades absurdas, absolutamente incompreensíveis ou compreensíveis à luz daquela revelação feita pelo CEO da Genial Quest, o Felipe Nunes, dizendo que, o Rodrigo bem lembrou aí, que há clientes que compram resultados, outros compram pesquisas. Para nós fica muito difícil de entender tudo isso nesse contexto. Mas campanha iniciada, né? Agora vai ser tudo ou nada.
Piperno, a gente está comentando bastante a questão da pesquisa, tanto para Lula quanto para Bolsonaro, mas independente de qual for a pesquisa que a gente escolha, nenhuma delas traz um cenário positivo nem para Ciro Gomes e nem para Simone Tebet, né?
Não, Paulo, boa tarde a todos. De fato, eles vão ficando para trás, o tempo vai passando, né? Ciro oscila aí de 7% a 9% conforme o levantamento, é algo muito abaixo da expectativa dele, lembrando que ele fez pouco mais de 12% dos votos úteis na última eleição, o que já foi pouco, mas ainda assim é muito acima daquilo que ele tem agora. Mas, de qualquer forma, o cenário vai ficando sim sombrio, até porque continua sem apoios graúdos em nível nacional. Ele tem alguns bons palanques regionais, mas falta ali, claro, apoio, suporte de nomes mais robustos, né? Pensando aí exatamente em projeção nacional, o que é algo muito importante para quem também não tem muito tempo de televisão. Ele vai ter pouco mais de 50 segundos por dia. Em relação aos números, né, eles são muito parecidos com a pesquisa que nós informamos ontem da FSB BTG Pactual. Essa de hoje, ela aponta uma diferença de 12 pontos entre um e outro, essa do IPEC, né? A de ontem, 11 pontos. Essas duas são muito parecidas com os levantamentos da Genial Quest. Eles são também semelhantes com o que foi apresentado em outros momentos pelo Poder Data. Então, os grandes institutos, eles, de uma certa forma, têm números mais ou menos parecidos. Veja, você pega essa de ontem, da FSB, e com essa pesquisa IPEC, o Lula oscila um ponto, o Bolsonaro dois, e aí o que me chama a atenção é que nesses dois levantamentos, mais uma série de outros, Poder Data, como eu disse antes, a Genial Quest, enfim, lá atrás o Datafolha, mas esse é um pouco mais defasado, porque a pesquisa ocorreu há 3 semanas, Bolsonaro ainda oscila em torno de 1/3 do eleitorado. É muito pouco. Confesso para você que eu jamais vi um candidato à reeleição aqui no Brasil chegar a 47 dias da eleição com percentuais realmente tão desfavoráveis como acontece agora. É óbvio que não é impossível uma virada, mas vai se tornando cada vez mais improvável.
O Piperno, só fazendo um rápido adendo, o Datafolha mostrava uma diferença de 18 pontos.
É, mas 3 semanas atrás, né?
E o IPEC agora mostra uma diferença de 12 pontos. Se a gente analisar o IPEC de dezembro, que justamente a última pesquisa do Instituto IPEC foi realizada em dezembro do ano passado, essa diferença era de 27 pontos. Ou seja, nós estamos falando aí de uma queda de 27 para agora 12 pontos na disputa. Serrão, é algo expressivo, né?
Pois é, os números têm que ser analisados com todo cuidado. Saudações, meus amigos e meus amados haters. Finalmente começou a campanha eleitoral oficialmente. Só que ela inicia-se com fatos muito estranhos, muito esquisitos. Vamos lá. Primeirão, a posse de Alexandre de Moraes está recebendo a categoria, a expressividade de uma posse de um presidente da República. Isso é um indicador sério de que nós estamos enfrentando um grave problema institucional. De novo, a juristocracia está falando mais alto do que a cidadania. Não é posse de presidente da República, é posse do presidente de um órgão administrativo, que sequer deveria ser um órgão do Poder Judiciário. A eleição é do povo. Povo tem que ser algo administrativo e não judiciário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vem as pesquisas eleitorais, uma guerra de pesquisas, resultados variados para os diferentes públicos e interesses. Vamos ouvir aí ainda resultados que vão surpreender e vão irritar muita gente. Lógico, sempre aquela história, quem fica atrás da pesquisa questiona seu resultado, reclama dela. E quem está na frente, será que realmente está com toda a certeza de que aquilo ali reflete o momento exato? Ou é um retrato soviético do momento apenas para efeito de propaganda? Pense nisso, você em casa tem que pensar. E o terceiro fenômeno, campanha eleitoral sempre com um espetáculo dantesco de mentiras. Então, cabe ao eleitor, hoje não tem mais desculpa, com a informação circulando em rede social como circula hoje, tudo em tempo real, que você caia em embuste de candidato. Avalie com todo cuidado o que cada um está falando, o que cada um vai prometer, porque campanha é promessa, campanha é fake news, sempre. Campanha é ataque ao adversário de maneira virulenta, tratando, na maioria das vezes, como inimigo. Então, com calma, devagar, cada um de nós tem o dever de fazer uma análise fria de tudo isso que está acontecendo. Mas o grave de tudo, estamos em uma crise perigosa do ponto de vista institucional. Nunca uma campanha eleitoral deu tanta importância para o exército de advogados muito bem pagos para atuar nela do que essa de agora. Antigamente, a prioridade era vou escolher o melhor marqueteiro. Não, agora é a campanha tem que escolher o melhor grupo de assessoria jurídica. Isso é o sinal de que a juristocracia está dominando indefinidamente, indevidamente e ilegitimamente o cenário político brasileiro.
Constant, pensando um pouquinho aí nos fatos políticos para a gente fazer uma análise, a gente teve já a implantação do novo Auxílio Brasil, tivemos a implantação do novo Vale Gás, hoje começa aquela bolsa de R$ 1.000 para taxistas e caminhoneiros, a gente está vendo as reduções constantes nos preços dos combustíveis, ou seja, as pessoas já sentindo isso, e dia 26 de agosto começa a campanha na TV. Como é que a gente enxerga esses primeiros 15, 20 dias aí de campanha, numa campanha tão curta, né, presidencial?
É muito favorável para o governo, né, para o presidente que está tentando a reeleição. Ele tem números bons para mostrar e ele vai poder comunicar isso melhor e mostrar também o comparativo com nossos vizinhos, que a imprensa militante de oposição esconde desesperadamente. Ninguém pode lembrar da existência de Argentina e outros países assim, lulistas, porque isso é o desespero da turma que tem uma narrativa que mandou fechar tudo, falou que a economia ficava para depois, e quando veio o problema econômico, culparam o governo como se não tivessem falado nada antes. Então, estamos lidando com um grau de cinismo sem precedente. Mas, de novo, não obstante tudo isso, né, o Datapovo não falha. A multidão que estava em Minas Gerais, em Juiz de Fora, é algo impressionante. E, repito, Lula, o favorito das pesquisas, não consegue colocar nada parecido na rua. Alguma coisa estranha, né? Eu acho engraçado que os militantes comparam um instituto de pesquisa com o outro. Todos eles com pesquisas financiadas por banco e coisa e tal. E o certo não é isso. O certo é comparar os institutos de pesquisa hoje, com as pesquisas de hoje, com as pesquisas divulgadas 50 dias antes das últimas eleições e das outras. Aí quando você faz isso, você vê assim, tá, então tira isso da equação. Vamos falar de outra coisa, vamos falar sobre a cor do céu, sobre se vai chover amanhã, porque tem mais relevância. Né? Então eu acho que esse esforço já anula qualquer seriedade, credibilidade que a gente deveria tratar esse negócio. E o jogo é todo esse. 14 institutos, eu não quero saber de 14 institutos hoje, em conjunto. Eu quero saber o seguinte, como é que eram as pesquisas 50 dias antes da eleição passada? Isso é que interessa. Né? E aí não ajuda muito essa turma, porque sempre tem, aconteceu o imprevisível e blá, blá, blá. Né? Outra coisa que me chama a atenção, só para não deixar passar batido, além disso, o simbolismo do presidente ter começado a campanha em Juiz de Fora, falando sobre renascer, que é uma mensagem bastante cristã de esperança. Né? Ele quase morreu lá, porque um simpatizante do PSOL tentou esfaqueá-lo. Isso é sempre importante lembrar. E em relação ao TSE, que vamos ver logo mais, me causa espanto a militância, Paulo, tratar com a maior naturalidade do mundo a ação política do ministro Alexandre de Moraes. Não, vamos ver se consegue distensionar, o presidente é bom, ele convidou a Dilma, ele convidou o Lula, que cá entre nós, nenhuma pessoa decente convidaria para nada. Né? Ele convidou todo mundo e vamos distensionar, o ideal é que tenha conversa. Isso aí é ignorar que, de um lado, existe um político, que por acaso está, inclusive, disputando a reeleição, e do outro lado, deveria existir um juiz, que não é juiz coisa alguma, que era filiado do PSDB, do partido do Alckmin, e que persegue bolsonaristas. Então, de novo, não podemos normalizar isso. Ah, são dois agentes políticos, seria bom se eles conversassem para distensionar o ambiente. Então, estão tratando com naturalidade o cara que vai comandar o TSE, que, por sua vez, comanda um processo centralizado e opaco da eleição. Tratando com naturalidade ele ser um agente político, eu não encaro isso com normalidade, não.
Vamos dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete. Já que Constantino citou justamente esse evento das 7 horas da noite, a posse de Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral. A gente quer saber de vocês se vocês concordam com a presença de Bolsonaro nesse evento de logo mais. 71,4% diz que sim, 28,5% diz que não. Pediu, Piperno?
Não, pedi. Na verdade, 50 dias antes das últimas eleições, os institutos davam o Bolsonaro na liderança no primeiro turno. E o Haddad lá com 2, 3, 5, começando a campanha, né? Ele que substituiu o Lula, que era o candidato indicado pelo PT, então ele saiu de 1%, foi subindo e terminou com 29%. E os institutos, gradualmente, eles foram, sim, informando esse movimento, inclusive também apontando o crescimento da candidatura do então deputado federal Bolsonaro, que era o líder a partir do momento em que o Lula foi excluído. E aí, depois disso, ele acabou, então, ampliando essa liderança até fechar o primeiro turno com 46%. Mas 50 dias antes, nas simulações de primeiro turno, o líder era o Bolsonaro. E olha, salvo algum lapso de memória, eu acho que em praticamente todos os institutos, né? Agora, em relação a convidar, na verdade o presidente do TSE, ele convida quem ele quiser, até porque ele chamou gente de todas as correntes. E o presidente do TSE, assim como todos os ministros do STF, foram indicados por presidente da República, né? De Fernando Henrique para cá. Então, também nenhuma novidade em relação a isso. Agora, eu só queria chamar a atenção para um detalhe que escapou no primeiro comentário. Dessa questão, Paulo, envolvendo aí religião e o tal do suposto fechamento de igrejas, que muita gente martelou nisso nesses últimos dias, né? Isso é uma aberração, mais uma vez, é um artifício lamentável se criar esse tipo de, enfim, de mentira na campanha. Ninguém vai fechar igreja nenhuma, quer dizer, ninguém está fazendo qualquer ataque, qualquer violação à liberdade religiosa. Enfim, o Brasil é um país que tem liberdade de culto e vai ser assim para sempre. Inclusive, a gente não pode esquecer que algumas religiões africanas, de vez em quando, elas são injustamente atacadas e elas têm que ter também toda a liberdade que as outras acabam desfrutando. E não vamos esquecer que foi o Lula lá atrás, no seu segundo governo, que acabou, inclusive, instituindo o dia da marcha para Jesus. Aliás, quem quiser procura isso na internet, tem fotos deles aí com vários pastores. Naquele período, inclusive, de segundo governo dele, ele participou do lançamento da Record News do Bispo Edir Macedo, uma proeminente figura religiosa. Então, não vamos cair nesse tipo de mentira, porque isso a gente sabe qual é a intenção.
Serrão, e hoje nós teremos também o encontro de Dilma e Michel Temer. No mínimo curiosa essa imagem, né?
Olha, vai ser a reunião do mau humor com a mal-humorada, né? Porque um olhando para o outro ali, aquele casamento desfeito, é como você encontrar a ex-esposa, né? E o ex-marido. É coisa parecida, um desgaste emocionalmente parecido. Mas do ponto de vista político, Michel Temer vai levar numa boa. Dilma Rousseff é que provavelmente vai manter a expressão de rosto fechada que ela tem, sobretudo em relação a Michel Temer. Eu acredito que não vão colocar um do lado do outro, não. Vão colocar ali ex-presidentes e alguém entre eles. Se o cerimonial realmente fizer essa maldade de botar um do lado do outro, o cerimonial está querendo criar problema, criar intriga. E acho que esse não é o objetivo da posse do poderosíssimo presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Você me pediu, Cris? Por favor.
Eu queria falar a questão das igrejas aqui, que o Piperno falou sobre uma suposta invasão de terreiros de candomblé. Eles sempre trabalham com suposições.
Não, futuras, disse, né? Invasão pela, de terreiro, Cristina, desculpa. Não, talvez você não tenha ouvido bem.
A invasão da igreja
eu falei
católica,
ataques a igrejas africanas, enfim, as religiões africanas, foi isso.
Aí vamos falar de fatos concretos e não de futurologia, como aquela cartinha pela democracia que fala de, não, de alguém que não vai aceitar resultado de eleição, em vez de esperar acontecer para depois falar, ficam supondo coisas. Vamos falar de fatos concretos? Um vereador do PT aqui da minha cidade, Curitiba, Renato Freitas, invadiu uma missa católica depois de ter ficado um tempão lá fora gritando, militando. Era um ato antirracista, Black Lives Matter e tal, invadiu a igreja com bandeiras de partidos, da CUT, fez o escarcéu lá dentro e aí depois quis se fazer de coitadinho, né? Foi caçado, aí por umas filigranas também voltaram atrás na cassação, mas essa questão ainda vai ser analisada pela Câmara. Mas vamos pegar o que o líder maior do PT falou em relação a esse caso. Agora, depois de meses de ofensas, senhorinhas lá que estavam rezando com o terço na mão e foram obrigadas a ficar ouvindo fora Bolsonaro dentro da igreja, porque não era um ato político, não era, era um ato antirracista. Xingaram os católicos lá fora de racistas, invadiram a igreja e depois tentaram se eximir. Agora, Lula está sugerindo que esse vereador coitadinho, tão inocente, né, tão cheio de ética, de preocupações com a liberdade religiosa de todo mundo, que ele peça desculpas, foi um erro. Agora que viram o que aconteceu pelo fato também de não defenderem os católicos, a liberdade religiosa, estavam passando a mão na cabeça do vereador, ficou tão feio, começou a campanha dizendo peça desculpas, vereador, peça desculpas. Então é esse o discurso que a gente vai ver na campanha, muita hipocrisia, muita suposição do que pode vir a acontecer com os outros candidatos, mas eles são os santos, eles nunca fazem nada e omitem os fatos para que o eleitor distraído esqueça.
Pediu, Constantino?
Não, pedi rapidinho, lembrar da frase do Duque La Rochefoucauld, né, que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Pelo menos essa esquerda radical, que no fundo odeia os valores cristãos e quer sim substituir a religião por uma religião política, secular, a ideologia, né? Eles reconhecem ainda o que é virtude, só de 4 em 4 anos, só nas eleições. Mas o Freixo rezando e pedindo fé, esse discurso, veja que a aproximação das eleições fez o Piperno chamar Edir Macedo de um proeminente líder religioso do Brasil. Quer dizer, é o grau de desespero que a esquerda radical tem ao se aproximar das eleições. Né? Os evangélicos são tratados o resto do ano inteiro, o resto dos 3, 4 anos inteiros, com desprezo, com desdém, com preconceito. Aí vai se aproximando das eleições. Não, o proeminente líder evangélico é um negócio espetacular de acompanhar.
Só um minutinho, Piperno. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 29 minutos.
Jovem Pan News. Ei, tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do Pense Bem, Atari, Mega Drive. Então, agora é muito mais do que videogame, é também automação comercial. É a solução perfeita para o seu negócio evoluir, com opções para quiosques de alto atendimento, PDVs inovadores e muito mais. Conheça mais da Tectoy Automação. Acesse tectoy.com.br. Tectoy agora é também automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente, com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
Ok, chefe, já chamei a Pancrom. A melhor, a mais premiada, a diferenciada. Sabia que a produção de materiais promocionais, editoriais e embalagens é com ela mesma?
Pancrom Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço com o melhor atendimento, não tem jeito.
Chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
Chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
São Paulo, 3340-6901.
São Paulo, 3340-6901.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Esta é a Jovem Pan News.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Feito discursos políticos. E esse terreno da política não pertence a eles. Esse terreno pertence aos candidatos eleitos pelo povo. O judiciário não é um poder eleito pelo povo. Os eleitos pelo povo, vamos lembrar, né? Que aqui no Brasil o pessoal esquece o óbvio ululante. São o legislativo e o executivo. Então, quando começa o discurso político no judiciário, a judicialização da politicagem, isso afronta o princípio democrático básico da soberania popular. Ponto. Esse é o ponto gravíssimo, assustador, que o Brasil está vivendo hoje. Então a gente torce, eu torço, para que Alexandre de Moraes seja um magistrado, alguém extremamente equilibrado nessa eleição, conduza esse processo como ele tem que ser e todo mundo tem que ter a clareza disso. O resultado que sair dessa eleição será respeitado por todos. Não há espaço no Brasil para a intolerância antidemocrática. Quem quiser fazer isso tem que ser rigorosamente punido, não interessa que ideologia defenda.
O Cris, vou trazer um tweet aqui de um ex-presidenciável e agora apoiador de Lula, o deputado federal André Janones. Eu quero uma avaliação de vocês, porque ele diz o seguinte: fonte segura. Apesar de ter confirmado presença, Bolsonaro não planeja ir na posse de Alexandre de Moraes no TSE amanhã. Nesse caso, o tweet foi ontem. O objetivo é explorar a presença de Lula na cerimônia para reforçar nas redes sociais a narrativa de conluio com o Supremo Tribunal Federal. E aí ele pede para denunciar justamente esse plano do Bolsonaro. E essa fonte do Janones, hein?
Não tenho ideia de quem seja a fonte, mas eu sei que Janones é espalhador de fake news, né? Ele estava ao vivo tentando rivalizar com o último podcast, rivalizar em audiência com o último podcast em que o presidente participou no fim de semana, e dizendo ao vivo que se Bolsonaro for reeleito, a partir de janeiro não tem mais auxílio emergencial, nem estão a par da mudança que foi. Auxílio emergencial era na emergência do início da pandemia, agora é Auxílio Brasil. E engraçado é que nenhuma agência de checagem foi desmentir, né, essa fake news aí, ou o próprio TSE tirar do ar esses vídeos como propaganda enganosa, enfim, essas perseguições que eles fazem agora a título de atrapalhar o processo de campanha. E o André Janones também estava muito crente, né, que ele conseguiria bater a audiência do presidente Bolsonaro, não conseguiu nem fechar 20 mil ao vivo, enquanto o presidente tinha mais de 400 mil ao vivo no sábado de manhã. Né? Era sábado de manhã, um momento em que as pessoas não estão, até onde eu saiba, muito ligadas em eletrônicos. Estão mais querendo descansar um pouco dos eletrônicos, em vez de se ligar nos eletrônicos. Então é patético, eu acho que é um desespero. Esse mesmo André Janones, que tempos atrás estava criticando arduamente Lula, e agora, assim como Alckmin, esquecendo tudo que falou no passado e se jogando no colo, sabe-se lá por quê, sabe-se lá mediante qual acordo, qual acerto. Né? Deve ser mais um que está com promessa já de cargo em governo, caso Lula seja eleito, enfim, contando com o apadrinhamento de sempre que o PT pratica.
Constantino, alguma possibilidade disso ser verdade?
Do quê?
Disso ser verdade, desse tweet do André Janones e o presidente da República desmarcar a ida em cima da hora?
Não, o Janones é um mentiroso, né? Ele é um mentiroso, ele já inventou mentira até sobre mim. Ele está querendo chamar atenção a todo custo e ele não tem como justificar a guinada que ele deu para cair no colo do PT, né? Ele sabe que isso aí acabou de vez com qualquer reputação que ele pudesse sonhar em alimentar. Mas eu queria desmentir o nosso amigo Piperno aqui com mais uma fake news ao vivo, né? De que há 50 dias das eleições os institutos davam Bolsonaro na frente e tal.
Meu Deus.
Vamos lá. Ana Paula Henkel, que é a nossa assídua telespectadora, mandou aqui, né, lembrando do Datafolha para o segundo turno. Para o segundo turno.
Só então, tinha Constantino,
Só tinha Bolsonaro e Haddad. Bolsonaro perde de Haddad por 45 a 39 no segundo turno,
Constantino.
Diz Datafolha. Isso era a pesquisa que o Piperno levava a sério.
Então, lá em 2018.
Era isso.
Então, roda a fita, né? Você, Ana Paula, um abraço para ela. Porque eu, inclusive, enfatizei duas vezes primeiro turno. Eu disse simulações de primeiro turno.
Bolsonaro então ganhava no primeiro turno, depois inverteu?
Então, eu disse que depois Bolsonaro inverteu, liderava simulações de primeiro turno. É isso que eu disse. Agora, eu quero dizer uma coisa para você também, né, Constantino? Naquele momento, ainda não tinha o efeito facada que pesou no segundo turno. Agora, então, a título da gente corrigir as informações, eu disse, repito, eu falei primeiro turno. Então, chequem os resultados das pesquisas 50 dias antes das eleições de primeiro turno em 2018.
Chequem.
Chequem.
Muito bem. Serrão, por favor.
Tá feia a coisa. Essa guerra das pesquisas vai ser a tônica dessa campanha. E um outro problema que pode acontecer também nessa campanha eleitoral. Falei há pouco do excesso de judicialização. Campanha eleitoral tem que ser livre. E esse ano foi montado todo um aparato para que nós tenhamos uma campanha eleitoral cheia de intimidações. Não pode isso, não pode aquilo. Um fala uma mentira, mas ele é o queridinho, então a mentira que ele falou é bonita, vai ser mantida. E o outro fala uma verdade sobre o mentiroso e o mentiroso não pode ser questionado porque ele é amigo do rei. Então, Campanha eleitoral tem que ser livre, nela eventualmente ocorrerão mentiras e o eleitorado é quem tem que ter a soberania para avaliar. Quando você tem a interferência do Poder Judiciário via exército de advogados questionando tudo, você vai ter uma eleição altamente tumultuada e prejudicada em sua essência democrática, que é a vontade do povo que tem que ser expressa através do voto. Então temos que chamar atenção para isso. Esse é outro fenômeno preocupante dessa eleição. Até agora espalharam muita historinha, continuam contando historinha e nenhuma repressão para o lado esquerdo que gosta de contar historinha. Já o lado direito, né? Esse aí continua respondendo ao inquérito das fake news e, se bobear durante a campanha, pode responder muito mais. É isso que não pode acontecer.
Ô, Cris, e essa participação do Bolsonaro hoje, você não acha que pode trazer problemas com a base dele? Uma base um pouco mais nesse estado aí de um discurso mais forte em relação ao processo eleitoral, ou você acha que todos estão compreendendo perfeitamente?
Participação dele na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente, não vejo assim não, viu? Essa narrativa, Paulo, para mim é uma narrativa de que os apoiadores do presidente precisam estar rivalizando com a justiça eleitoral. Isso é uma narrativa da esquerda, que quer colocar a pecha de antidemocrático em qualquer um que questiona a transparência da contagem de votos, que não é pública. Ficam dizendo que é ataque às urnas, ninguém está nem se importando com essas urnas, pode ficar as urnas de primeira geração, se acham que essas são de diamante, deixa essas. A questão é o que acontece com o voto da urna para frente. Mas eu não acho que o eleitorado, e seja de Bolsonaro ou de outros candidatos, que eu imagino que o eleitor que está efetivamente preocupado com o resultado do pleito queira uma transparência maior no sistema eleitoral, já que o nosso não é aceito nas maiores democracias do mundo, justamente por não ser transparente a contagem dos votos. Então, eu acho que o eleitorado não tem problema em ver o presidente da República, na condição de presidente da República, indo prestigiar a posse de um outro presidente, de outro, não de um outro poder, mas de um tribunal ali, né, que equivale a uma das grandes cortes do Poder Judiciário. Eu acho que não vejo problema nenhum. É narrativa esse negócio de dizer que o eleitor quer rivalizar o tempo todo. Não quer. Quer rivalizar é com a campanha mentirosa do adversário, que fica tentando jogar para baixo do tapete todos os crimes cometidos e passar a fake news de que foi inocentado quando não foi. Aí sim há uma rivalidade grande, uma polarização extrema, de um lado e de outro. Agora, ali na posse, não vejo problema nenhum. Não consigo entender por que André Janones teria interesse também de espalhar uma mentira em relação à ida ou não do presidente. Ou ele está sabendo muito mais do que nós mesmo, o presidente teve algum contratempo e acabou cancelando a presença. Até onde eu saiba, não vi isso nos maiores veículos de imprensa, nem no nosso aqui, e essa notícia não procede.
Vou colocar... que eu quero chamar Serrão, o VAR,
posso,
Paulo,
posso só trazer depois rapidamente só o resultado parcial da nossa enquete, que perguntou justamente isso que eu trouxe aqui para a crise em relação à participação do presidente da República nesse ato de hoje. A gente tem o resultado praticamente de 70 a 30, 71 a 29%, ou seja, quase um terço aí da nossa audiência não está concordando com a participação do Bolsonaro na posse de Alexandre de Moraes, Serrão.
Eu quero chamar o VAR de novo por um fato que está preocupando. Circularam notícias ontem, hoje, está rolando direto pelas redes sociais aí, a informação de que pode ser preso quem eventualmente fizer crítica ao sistema eleitoral na hora do voto. Isso não existe, isso é totalmente absurdo. E a gente tem que deixar claro o seguinte aqui, tem que lembrar toda hora, quem jogou contra o aprimoramento do sistema eleitoral foi a nossa desqualificada, corrupta e imbecil classe política, covarde. Porque eles não tiveram a coragem de aprimorar o sistema do voto eletrônico, instituindo a urna de terceira geração, que imprimiria o voto para ser conferido na própria sessão eleitoral. Isso daria materialidade ao voto, acabaria com essa porcaria dessa discussão, dessa polêmica inútil, que não deveria ter nessa eleição. Mas, infelizmente, essa polêmica ela é necessária, porque nós não temos o sistema ideal, ou melhor, o sistema como ele deveria funcionar para atender à Constituição. Então, esse assunto tem que ser debatido livremente. Claro, vamos para a votação na regra mal aprovada, na regra que estava aí. Mas ela é a regra, vai ter que ser seguida. Agora, questionar para melhorar, nós temos que melhorar. Chega de ser conivente com esse Brasil da mediocridade, da coisa errada o tempo todo. É isso que a gente tem que parar.
Piperno, a participação do Bolsonaro anula as críticas dele ao sistema eleitoral nessa posse?
Não, não, não. São duas coisas muito diferentes. O Ciro Gomes, que já fez também algumas críticas não tão eloquentes, também vai participar desse evento. Eu acho que é uma oportunidade, inclusive, de estar próximo lá, de, enfim, do presidente do TSE. Ninguém, sabe, é neófito a ponto de ignorar o fato de que esse tipo de ponte, esse tipo de relacionamento pode sim ajudar em algum tipo de distensionamento lá na frente. Eu acho que a participação nesse encontro vai ser muito boa para todo mundo, para todos os atores, os principais atores envolvidos.
Ô Costa, você acha que vai ter aperto de mão entre Bolsonaro e Lula no evento?
Ah, difícil dizer, né? Todos, entre aspas, são civilizados e sabem que as câmeras vão estar ali de olho, né? Então, eu acho que a tendência é ser algo bastante protocolar. Mas eu me orgulho muito, Paulo, e posso contar essa breve história aqui. Quando eu ainda atuava no mercado financeiro, quando meu chefe era Paulo Guedes, não sonhava em ser ministro, nada disso, eu me orgulho muito de ter participado de um evento Petit Comitê em que pediram os organizadores para eu sentar na mesa com o então ministro todo-poderoso da Casa Civil, Zé Dirceu, e eu me recusei. Eu me recusei exatamente porque eu pensei nessa possibilidade. Eu teria que apertar a mão daquele sujeito e ser simpático. Então, eu preferi ir embora. Então, eu se fosse o Bolsonaro, não apertava a mão dele, não. Ou, se tiver de relógio, verifica depois se ainda está com o relógio no pulso.
Cris, você.
Olha, ele é um presidente da República, representa todos os 220 milhões de brasileiros e precisa seguir liturgias do cargo, né? Ele é muito criticado por, em alguns momentos, fugir dessas liturgias, mas ali não vejo o menor problema se estiver diante de Alexandre de Moraes, de Lula, de quem quer que seja, cumprimenta-se, né? Até porque precisa mostrar que da parte dele não há essa ruptura democrática que querem jogar para cima dele e dos seus apoiadores. Quando a gente vê isso acontecer do lado contrário, né? Ministros de cortes superiores desrespeitando a Constituição, mandando prender pessoas que não estão sob seu foro específico, mandando prender pessoas por crimes que não existem no Código Penal. Então, antidemocrático para mim, eu acho que para a maior parte dos nossos ouvintes, dos eleitores brasileiros, é bem diferente disso que andam dizendo por aí. O presidente da República tem que seguir, sim, a sua posição, as incumbências do cargo, estar presente com cumprimentar quem quer que seja e seguir na sua postura de respeitar a Constituição.
Serrão, agora do ponto de vista do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes tem um perfil um pouco diferente do ministro Edson Fachin. A gente poderia dizer que ele é mais político do que o antecessor?
Mais ou menos, depende. No seu estilo de gestão, Alexandre de Moraes é imperial. Ele dá uma ordem e quer que ela seja obedecida. Agora, no bastidor, ele é o mestre da negociação política. É uma pessoa inteligentíssima, é alguém que há muito tempo sabe lidar nos ambientes de poder. Então, não se pode nunca subestimar essa capacidade política de Alexandre de Moraes. Mas, ultimamente, como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem demonstrado que ele é uma pessoa suprema. É aquele quem tem o poder supremo. Só que o poder supremo, quem tem de verdade, é o povo e não um membro do poder judiciário.
Opa, por favor, Piperno.
Ele me lembra um pouco, né, o ministro Gilmar Mendes, alguns anos atrás. Também era
o Alexandre
figura
de Moraes, você
falou. Isso, isso. É. Também era uma figura imperial. Gilmar Mendes, que foi nomeado por Fernando Henrique, foi indicado por Fernando Henrique Cardoso.
Tanto que o apelido do Gilmar Mendes lá no tribunal, entre os funcionários, é Darth Vader. Não sei se ele sabia disso, mas eu estou contando agora.
E ele era, naquele momento, durante, foi, né, durante muitos anos, por exemplo, demonizado pelos petistas. E foi uma figura de grande protagonismo no julgamento do Mensalão, que condenou muita gente do PT, Valdemar da Costa Neves, Roberto Jefferson, o Zé Dirceu, que o Constantino citou agora há pouco. Depois disso, ele acabou revendo algumas posições. Mas o perfil de Alexandre Moraes me lembra muito esse início de Gilmar Mendes.
Pediu, Constantino?
Não, pedi porque, de novo, eu sei que às vezes pode parecer deselegante ou implicância, mas é só bom jornalismo. Temos que refutar as fake news do Piperno ao vivo, não tem jeito. Eu mandei o link, né? Pesquisa Datafolha de 22 de agosto de 2018. Mandei lá o resultado. Né? Lula, na estimulada, não, 39%. Mas... Bolsonaro, 19%.
Mas o Lula tava...
20 pontos de diferença... Em agosto, estamos em 16 de agosto hoje.
Então
isso
vamos
foi 22
lá.
De agosto de 2018. Não, né?
Eu já citei aqui...
Mandei o link.
Tá bom. Eu já citei aqui muitas vezes, é duro ter que voltar a esse tipo de assunto, que o Lula era o líder mesmo preso, só que ele foi impugnado, impedido de ser candidato.
Você falou 50 dias antes da eleição.
E a partir... Então, agora, pega aí. Então, seja digno agora e faça uma coisa. Pega,
50 dias.
Provavelmente essa pesquisa...
Olha como já mudou o termo.
Essa pesquisa que você está citando tem a simulação sem o Lula. Aí, informa para a nossa audiência, Rodrigo Constantino, quais são os resultados sem o Lula.
Vamos ter que ver o link aqui. Ah. Eu te mandei, só que, de novo, 50 dias antes da pesquisa. Estou te dando
então,
uma que está mais à frente da nossa.
50 dias antes, o Lula era o líder disparado, só que... foi impugnado. E todos os institutos daquele momento já faziam simulações com o Fernando Haddad.
Ganharia.
Ah, então. Queridos, isso, desculpe, Bolsonaro ganharia.
Desculpe interromper.
Sem o Lula.
Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. A gente já volta aqui na Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Agosil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Agosil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Agosil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gosil.com.br.
24 horas.
Notícia, informação, serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
O Pampam chegou, tirando mau odor.
Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Acabe com o mal pela raiz usando o Pampam, o bloqueador de odores sanitários mais potente do mercado. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado e você vai aproveitar tranquilamente o seu momento Pampam. Pampam, use antes de fazer, ninguém vai saber.
Pampam, o Pampam salvou. Pampam.
O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Ei, tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do Pense Bem, Atari, Mega Drive. Então... agora é muito mais do que videogame. É também automação comercial. É a solução perfeita para o seu negócio evoluir. Com opções para quiosques de autoatendimento, PDVs inovadores e muito mais. Conheça mais da Tectoy Automação. Acesse tectoy.com.br. Tectoy agora é também automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
29,8%, agora 29,80% respondeu que não concorda. Muitíssimo obrigado às mais de 2.300 participações. Lembrando que a enquete continua aberta no portal da Jovem Pan News para você correr lá, votar, participar, sempre dando a sua opinião por aqui. E lembrar também, meu querido Jorge Serrão, do nosso canal, afinal de contas, nós passamos de 1 milhão de inscritos.
Isso, e continue se inscrevendo no nosso canal. Estamos batendo, graças a Deus, recordes de audiência no 3 em 1, graças a você que nos prestigia com a sua audiência.
Queridos, muitíssimo obrigado por mais uma tarde aqui. Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, Cristina Grêmio e Jorge Serrão, e principalmente a vocês que nos acompanham na Jovem Pan News. Você fica agora com o Boletim Coppola, em seguida tem Pingos nos Is, Jornal Jovem Pan, a programação repleta, recheada de notícias para que você fique sempre bem informado e com muita pluralidade aqui na Jovem Pan. A gente fica por aqui, amanhã estamos de volta esperando cada um de vocês. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Boletim Coppola.
Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola especial sobre privilégios da elite do Poder Judiciário. Hoje, no segundo bloco, nós teremos a participação do advogado e cientista social, Dr. Fernando Conrado. Ele vai compartilhar conosco a sua percepção sobre a polêmica proposta de aumento de salário na alta magistratura. Será que ampliar o teto constitucional de remuneração para servidores em plena crise econômica é oportuno, moral e alinhado ao interesse público? Na semana passada, os ministros do STF decidiram, por unanimidade, aprovar seu próprio reajuste salarial. Nossos iluminados de toga votaram a favor de um acréscimo de 18% sobre o valor atual dos seus vencimentos. Se esse aumento supremo for referendado pelo Congresso, a remuneração base de ministros e desembargadores do Judiciário saltará de R$ 39.293 para R$ 46.365 por mês, além dos 2 meses de férias por ano, do recesso forense e dos penduricalhos que beneficiam a esmagadora maioria dos magistrados e, na prática, ultrapassam o teto constitucional. Os ministros do STF defenderam a medida alegando que o aumento será contemplado pelo próprio orçamento do Judiciário, sem necessidade aí de repasses federais para fazer frente a essa despesa extra. O cálculo apresentado no plenário do Supremo é que um reajuste de 18% gere um impacto de R$ 26 milhões em 2023 entre os servidores do STF. Contudo, essa é uma conta capciosa que se refere só à ponta do iceberg. O maior problema é o famigerado efeito cascata desse aumento ao longo de vários anos. Isso porque, além de ser o maior salário possível no serviço público, o salário dos ministros do STF serve como base de cálculo para determinar o salário de outros cargos da República, e não apenas no âmbito federal. Conforme a minuta do projeto de lei enviado ao Parlamento após a votação no Supremo, o verdadeiro impacto do aumento será de R$ 1,9 bilhão só em 2023. E segundo a consultoria do Congresso Nacional, essa despesa extra chegará ao patamar de R$ 5,8 bilhões até 2024. Mas, além de tudo isso, existe um risco ainda maior à saúde das contas públicas. Servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo, incluindo aí os deputados e senadores, já estão atuando nos bastidores de Brasília para tentar pegar uma carona nesse aumento do Poder Judiciário. A ideia é reajustar os salários em 9%, elevando a remuneração dos parlamentares de R$ 33.700 para R$ 36.800. Aspas para a reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Com a campanha eleitoral já nas ruas, a cúpula do Congresso não cogita pôr o tema em pauta agora. O assunto só vai entrar na agenda de votação após outubro. Para garantir o reajuste à próxima legislatura, a proposta terá de ser aprovada ainda nesse ano. De fato, os últimos aumentos que o Congresso concedeu a si próprio se deram no apagar das luzes do ano legislativo, em 23 de dezembro, depois das eleições e antes dos feriados de final de ano. Aparentemente, legislar em causa própria pega mal durante a campanha, mas é aceitável após enganar o eleitor. No próximo bloco,
Nós vamos receber aqui no estúdio o Dr. Fernando Conrado para um bate-papo sobre essas propostas polêmicas de aumento salarial para as elites do poder público. Nós já voltamos.
Boletim Copola.
Das Lojas 100. É o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. É sensacional. No carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Lojas 100.
Opinião.
Jovem Pan News.
Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV.